quarta hora, no máximo. Ponto número 1, apreciação e votação das atas 47, relativas às reuniões 1 e 2 de fevereiro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos PSD, CDS, PS e PCP. O ponto 2, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista para audição do Sr. Engenheiro Nelson Rodrigues de Oliveira sobre o estudo Linha do Oeste. Para a próxima. Passamos para a frente. Muito bem. O ponto 3, apreciação e votação do parecer na Generalidade sobre a proposta de lei 38, cuja relatora é a senhora deputada Ana Paula Vitorino. Ela pediu-me, e penso que tinha conversado isso com os outros grupos parlamentares. O relatório foi distribuído. Se prescindíamos da apresentação do relatório, podíamos passar à votação do relatório. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, há um lapso no relatório, que já foi falado com a senhora deputada Ana Paula Vitorino, e que é basicamente, julgo no ponto 1.2, quando se diz que o Governo pede a autorização legislativa à Assembleia para alterar um conjunto de pontos, está incorreto, aquilo não é nenhum pedido de alteração legislativa, aliás, se fosse, não cumpriria os termos legais, e pronto, e portanto, não sei se
para a senhora deputada Ana Paula Vitorino
concorda com essa e pedirá aos serviços que alterem a...
Muito bem, então vamos fazer a votação sob essa condição. Deputada Paula Cardoso.
Eu só tenho a referir duas ou três coisas em relação a este parecer, que fui eu que fui incumbida por parte do PSD, de facto, de fazer uma análise sobre o parecer da Ana Paula, da Ana Paula Vitorino. Eu não vou-me escusar a tecer as considerações que aqui tinha trazido à Alissa, uma vez que este parecer pareceu-me que seria uma oportunidade para o Partido Socialista, uma vez que o Partido Socialista também já avançou com um projeto de lei, que é o projeto de lei 144/12, para aprovar medidas na área da reabilitação urbana no mercado de arrendamento. Podia ter feito aqui alguma... ter esmiuçado um bocadinho mais este parecer, não o fez. Eu vou-me escusar a isso, lamentando duas coisas. A primeira, que o parecer me tenha chegado às 9h38 de hoje, que foi à hora que eu recebi este parecer por mail. E segundo, tendo chegado a esta hora, não ter tido ainda sequer, não ter sido apresentado e ter dado a oportunidade de uma discussão mais alargada num setor que, de facto, poderá ser importante na dinamização da economia e do mercado urbano. Mas, pronto, deixar só este lamento e este reparo.
Só para uma informação, este parecer chegou aos serviços às cerca das 20 horas, passava das 20 horas ontem, daí ter sido só hoje divulgado, assim, pelos seus deputados. Ponto, por isso vamos fazer a votação sob a condição da alteração que o Sr. Deputado António Leitão Amaro sublinhou e que, tanto quanto nos é transmitido também a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, ficou de comunicar os serviços. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, ausência do PV do Bloco. O ponto 4, a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 144, que aprova as medidas para incentivar o crescimento económico nas áreas de reabilitação urbana e do mercado de arrendamento. O relator tem a palavra, o Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para explicar a hora de entrega do requerimento, do parecer, tem a ver com o facto da nota técnica só ter chegado ontem ao final do dia. E, portanto, nós não estamos a falar da mesma coisa, da mesma proposta de lei anterior. Essa nota técnica já estava disponibilizada há mais tempo. Neste caso, a nota técnica chegou ontem, era um diploma particularmente complexo, com alterações em várias matérias, pelo que se justificava aguardar pela nota técnica para preparar o diploma. De qualquer forma, Ela chegou ontem ao final da tarde, início da noite, ainda houve tempo para refletir a nota técnica no relatório, e, portanto, basicamente o relatório é um relatório relativamente neutro, que sintetiza as várias o conteúdo do diploma ou da proposta de diploma do Partido Socialista, relativa às matérias do arrendamento urbano e da reabilitação, em que são propostas medidas em três áreas: simplificação dos procedimentos administrativos de reabilitação, regras em matéria de despejo de arrendamento e algumas matérias fiscais e de apoio financeiro ao investimento. Naturalmente, que relativamente à questão substantiva, não há muito a dizer nesta matéria. Já na próxima semana irá ocorrer discussão na especialidade, e para essa ocasião guardaremos os nossos comentários relativamente à proposta do Partido Socialista. Portanto, a conclusão é de que o relatório está em condições de o projeto de lei está em condições de ser discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho inscrições. Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, uma questão muito, muito breve relativamente a estes comentários que já são repetitivos o atraso na entrega destes pareceres. Eu acho, Sr. Presidente, que temos que ter uma regra de boa convivência. Ou eles são aceitos, e se são aceitos, enfim, porque já verificámos que há vários grupos parlamentares que contestam pelo facto de chegar tarde, e na reunião seguinte é exatamente um parecer desse grupo parlamentar que chega tarde. E, portanto, enfim, sobre essa matéria não vale a pena estarmos continuamente a discutir sobre esta questão, é estabelecer uma regra. E se essa regra verifica-se ou não se verifica? E, portanto, é isso que eu penso que deve o senhor Presidente e os senhores coordenadores definir em definitivo, para que não percamos boa parte do nosso tempo a discutir se chegou tarde ou chegou cedo ou se não chegou. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão relativamente a esta matéria. Esta matéria é uma matéria claramente da área da economia. Tudo o que tenha a ver com arrendamento, simplificação, reabilitação urbana, etc., etc., é essencialmente uma questão desta área. Suponho que, por decisão da senhora Presidente da Assembleia da República, estes projetos... Eu serei breve, não demorarei muito.
Vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Campos.
Não. Serei... Esta, portanto, presumo que, por decisão da senhora Presidente, isto foi remetido a uma comissão que não a Comissão de Economia. No entanto...
Primeira.
À 11ª. No entanto, parece-me da maior relevância que este tema fosse aqui discutido. Enfim, não sei qual é que foi. Para várias.
Mas é normal.
Ok.
Já foi assim.
Bom, ok. Não, mas isso são os pareceres. A discussão vai ser feita, ok, em várias comissões. Sim, mas a comissão na especialidade é feita. Ok. A minha questão é qual é, enfim, há a nossa possibilidade, enquanto deputados, de irmos a essas comissões, mas do ponto de vista da Comissão de Economia, ela não devia ficar de fora, e eu diria que esta elaboração destes pareceres não são o suficientes para que esta Comissão trate este tema com a profundidade e a dignidade que merece, face à relevância que tem para a economia e, portanto, para aquilo que é o cerne do nosso trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, também deixaria uma sugestão para o Sr. Presidente em reunião com os senhores coordenadores, que, enfim, vissem qual a melhor forma de podermos intervir dentro dos parâmetros, enfim, regimentais existentes, que nos permitam, efetivamente, fazer aquilo que é o nosso trabalho, a nossa função nesta área. Em terceiro lugar, e finalmente, peço desculpa por me ter alongado, mas eram duas questões que não gostaria de deixar de referir, é a importância desta iniciativa, nomeadamente em termos da simplificação, em termos da simplificação de procedimentos, em termos dos mecanismos para agilizar nomeadamente incumprimentos de contrato, e em termos também do financiamento das operações de reabilitação urbana. E, portanto, desse ponto de vista, salientar a importância deste projeto e saudar o senhor deputado que fez este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Na divisão de competências, no início da instalação, na altura da instalação das comissões, esta matéria ficou na 11ª. não estou a dizer mal, é 11ª. Na 11ª. E o arrendamento. Ficou explicitado como competência da comissão, da 11ª Comissão. Esta comissão foi a junção de duas comissões. Eu acho que se merece uma explicação, e é por isso que esta comissão, que foi a junção de duas comissões, tinha muitas matérias, era muito abrangente. E houve algumas matérias que foram para outras comissões. Mas vamos ver do ponto de vista regimental. Pois foi. Sim, senhora deputada.
Eu peço desculpa ao meu colega que fez o parecer, mas nesta matéria, eu concordo. Eu tenho que dizer isto, que acaba por ser um momento histórico estar em concordância ali com o meu colega do PS, mas a parte, não é tanto a parte que refere sobre a agilização do despejo, entre aspas, não é para dizer mais facilmente, que eu acho que cai nesta comissão. O que cai efetivamente e completamente nesta comissão são as medidas de incentivo financeiro e fiscal às operações de reabilitação urbana, que estão aqui completamente enumeradas, até o acesso ao CREN vem enumerado. Né, vem lá, portanto, essas, como a simplificação do acesso a incentivos fiscais, como a delimitação das áreas de habitação que vão ter acesso ao CREN, como as taxas autónomas de IRS e como o âmbito temporal em sede IRC, essas sim caem aqui, são completamente aqui. E por ele ser muito híbrido em relação a várias matérias, é que, no fundo, acabou por ser transversal.
Claro que sim, só que vamos lá ver. Em quase todos os diplomas, há diversas matérias que salpicam várias comissões. E nós não podemos fazer a especialidade em várias comissões. Temos que fazer a especialidade com prejuízo, muitas vezes, daquilo que é, ou que deveria ser, na substância, a competência de algumas comissões. Temos que fazê-la numa das comissões. Foi uma das matérias que ficou na 11ª. Eu tenho ali também uma inscrição anterior do deputado António Leitão Amaro, mas...
Senhor Presidente, eu não me vou, naturalmente não me vou pronunciar sobre esta matéria da distribuição de competências. Eu julgo que quase todos os assuntos de atividade económica têm a ver com esta comissão e, portanto, nessa medida podem interessar e devem interessar às discussões, claro, às discussões que aqui ocorram, sem prejuízo de também poderem caber dentro dos âmbitos temáticos de outras. Queria só esclarecer um aspecto que parece que não terá ficado esclarecido, ou o Senhor Deputado Paulo Campos não ouviu. Só havia duas opções ontem ao início da tarde, ou há dois dias, ou há três dias, e eu tenho estado em contacto com os serviços por causa disso.
Da nota técnica.
Que era, sim, ou avançávamos sem nota técnica, ou não avançávamos sem nota técnica e perdíamos a oportunidade desta comissão se pronunciar. Porquê? Como este parecer é um parecer que contribui para um parecer global da comissão competente, tem que ser emitido antes da reunião onde essa comissão vai apreciar o parecer. Isso. Ora, com uma reunião em plenário, como este tema vai ser discutido em plenário na próxima semana, a 11ª Comissão reúne na próxima semana para fechar o parecer e essa discussão é terça-feira de manhã, portanto, antes da próxima reunião da nossa comissão, das duas uma, ou não, portanto, perdia-se a oportunidade de discutir. Ora, não pareceu-nos, por outro lado, que não deveríamos fazer este relatório sem a nota técnica, por uma razão simples. Há matérias particularmente delicadas, como sejam as matérias fiscais, cuja apreciação conviria basear este relatório. Ora, o que fez o relator e o grupo parlamentar do PSD foi perguntar aos serviços da Comissão quando é que isto estava pronto. Os serviços da Comissão não foram sequer eles que prepararam este relatório, portanto não são os responsáveis pela demora, e mal esteve, foi concluído o relatório e entregue, considerando que era melhor discutir, ainda que nesta condição hoje, do que perder a oportunidade da Comissão de Economia se pronunciar. Se o senhor deputado Paulo Campos não compreendeu o motivo, é uma coisa. Se por outro lado compreendeu e quis levantar esta questão, é porque foi incoerente nos seus próprios termos, porque por um lado acha que a Comissão de Economia se devia pronunciar, por outro lado não se deveria ter pronunciado não devia se ter pronunciado sem este relatório.
Pois, deputado Pedro Saraiva, mas não foi isso que eu entendi das palavras do deputado Paulo Campos.
A questão que aqui foi abordada e que eu também me... E que eu também me vou referir a ela, é só, pronto, necessariamente, esta é uma economia, arrendamento, reabilitação, é uma matéria que tem a ver necessariamente com a economia. No passado, até estas questões e estes diplomas do novo arrendamento urbano, fui aqui discutido e foi a Comissão de Economia declarada como competente, eu até fui eu que acompanhei essas matérias. E deputados até de outras comissões vinham às vezes, lembro-me até da deputada Odete Santos, que fez a discussão aqui em especialidade comigo. E, portanto, a norma e o que eu ia perguntar é que foi declarada uma comissão pela senhora Presidente da Assembleia da República, uma comissão como competente. Não é verdade? E essa comissão terá sido a 11ª, é isso?
Mas vamos lá ver, isto não é. Essa determinação, digamos assim, da senhora Presidente, não é feita circunstancialmente, é feita com base de uma reunião que há no início, digamos, da legislatura, que é a Conferência de Presidentes, onde se distribui pelas respectivas comissões as competências de cada um. E na realidade, esta competência ficou, na altura. E, aliás, isso até na altura foi distribuído aos seus deputados, quais eram as competências da Comissão, ficou na 11ª, sendo que a nossa intervenção aqui é esta.
Se ficou explicitada, às vezes explicitado. Não está explicitada. Nesse caso é a Presidente.
Não é uma distribuição da senhora Presidente circunstancial. Não. Tem um suporte.
O senhor Presidente vai ver o que é possível fazer, como foi pedido, dados no cumprimento do regimento.
Sim, mas não
claro
é
que
possível.
Se isso está clarificado, está clarificado, também vai ser mais difícil.
É. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Obrigado. Sr. Presidente, duas notas muito breves. Uma para dizer que já vale a pena refletir em sede de reunião de presidentes de comissões um bocadinho qual é o processo mais eficaz quando aparecem iniciativas que são interdisciplinares ou intercomissões, porque evitaria até alguma redundância de esforço no sentido de serem emitidos pareceres. Há aqui muito o hábito de cada comissão ter as suas atividades, mas se calhar pode haver mecanismos de colaboração intercomissões que tornariam mais expedita a solução em casos deste tipo. É um desafio, enfim, em matéria de reflexão futura. Em relação aos calendários propriamente ditos, eu acho que todos nós temos culpas no cartório, e, portanto, acho que a nossa intenção aqui não é dizer que há casos em que se cumpre e não cumpre.
Mas tem entrado tardíssimo.
Sim, mas
as notas, esta presidente me trouxe semana passada. Mas a nossa técnica foi feita pela 11ª, em 4 ou 5 dias úteis.
Mas porventura aqui, o apelo que eu faria a todos é um apelo coletivo, quer dizer, quer aos grupos parlamentares, quer aos serviços desta comissão, quer aos serviços da Assembleia da República, que têm como responsabilidade emitir notas técnicas, era a tentativa de conseguirmos consertar agendas para 24 horas, eu diria que era o mínimo razoável, da data em que se quer discutir a iniciativa em comissão, nós termos os documentos disponíveis. E este devia ser a regra. Admito que pontualmente podia haver uma exceção ou outra, mas todos juntarmos o melhor dos nossos esforços, transformando isto numa espécie de regra de ouro, que não carece de ir para a Constituição Portuguesa, mas seria uma boa prática e com a boa vontade todos, se calhar, conseguimos convergir para ela, com uma ou outra exceção, mas não tornar a norma, de facto, que pareçam documentos muito em cima das reuniões.
Só para termos uma ideia da velocidade que às vezes estas coisas tomam e que não depende de nós. A lei da concorrência está agendada para dia 15, ainda não baixou esta comissão. Todas as demarches que estamos a fazer, desde a nota técnica àquilo que é sem rede. Ou seja, é excesso de boa vontade, digamos, da minha parte. Não baixou. Pronto. Sr. Deputado Paulo Campos.
Enfim, era só para reagir aqui ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, e até, enfim, a minha intenção era reagir de forma diferente. Mas dizer que ele interpretou mal as minhas palavras, e a minha única intenção, eu até aliás disse que eu nunca critiquei o facto de ter chegado tarde, mas acho que assistimos aqui muitas vezes muitos a criticarem o fato de chegar à tarde. E na semana seguinte é o próprio que criticou que mete essa infração. E nós devíamos ter uma regra de boa convivência.
Não,
sendo que eu, até hoje, não tive nenhum problema com qualquer um dos diplomas.
Pelo contrário, eu se entendi as palavras do deputado Paulo Campos na altura, foi até para não haver esse tipo de pieguices. Estava tudo o esforço. Muito bem. O deputado Agostinho Lopes. Podemos fazer o ponto 2? Ou... quem vota, peço desculpa. Vamos votar o parecer do deputado Leitão Amaro. Quem vota contra, Partido Comunista, quem se abstém, votos a favor, PSD, CDS, PS. PS, ausência PF. Se agora arrumávamos o ponto 5, também é que o Sr. Deputado Antônio Amaro aprecia-se a votação do parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de contratos de concessão. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Muito, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito brevemente, esta é uma proposta de diretiva particularmente importante para a área a matéria desta Comissão. É a primeira vez que as instituições comunitárias decidem legislar especificamente sobre a matéria de concessões. É verdade que as concessões, ou algumas das concessões, já estavam de alguma forma abrangidas por legislação comunitária em matéria de contratos públicos, mas não existia até à data qualquer iniciativa legislativa especificamente sobre concessões. Ora, o problema que daí resultou é que foi o que está, diferentes Estados-membros têm e seguem regras diferentes relativamente, principalmente, ao processo de adjudicação de concessões. A apreciação que as instituições comunitárias fizeram foi de que essa possibilidade de existirem legislações diferentes em Estados-membros sem o mínimo de harmonização cria um problema de mercado interno. E esse problema é de que os Estados-membros podem adotar regras, como designadamente existe no Código dos Contratos Públicos Portugueses, que podem favorecer determinadas empresas, e designadamente determinadas empresas nacionais, numa lógica de protecionismo. Ora, com isso, alegam as instituições comunitárias, perdem as finanças públicas, perdem os contribuintes, mas perdem também as várias empresas e operadores económicos do espaço europeu. E assim é porque operadores económicos dos outros 26 Estados podem estar prejudicados concorrencialmente no acesso à adjudicação de concessões naquele Estado que impõe regras de alguma forma restritivas. O caso português é um dos tais que tem uma norma designadamente que permite que se recorra ao ajuste direto em razões, por razões de interesse público relevante, com isso criando uma dessas tais brechas que a legislação comunitária, ou esta proposta de legislação comunitária, tentam tapar. A opinião do relator é expressa no relatório, naturalmente não é colocada à votação, mas é a opinião de que sim, há ganhos também para Portugal com a imposição de uma legislação deste tipo. Como disse há pouco, ganham os contribuintes portugueses, ganham as finanças públicas portuguesas, mas ganham também os operadores portugueses, na medida em que se abrem de uma forma mais clara e transparente mercados, 26 mercados de concessões na Europa, e eu diria que economicamente neste momento, talvez os mercados de concessões do leste da Europa, da União Europeia, são mercados mais atrativos e potenciais até do que o mercado português. E, portanto, também numa lógica de interesse nacional, esta regulação a nível comunitário, esta harmonização das regras da adjudicação de concessões, interessa também a Portugal numa lógica de interesse próprio. Como, contudo, o escrutínio que se faz aqui é um escrutínio de subsidiariedade e proporcionalidade, é sobretudo a isso que o relatório se deve dedicar, a opinião proposta e o parecer que é proposto esta Comissão votar é de que a iniciativa comunitária respeita a subsidiariedade, porque os objetivos, que disse há pouco, de alcançar uma harmonização das regras da adjudicação de concessões, desde logo ao nível da transparência e dos critérios, só pode ser alcançada por uma iniciativa comunitária. A história tem-no demonstrado que a ausência de iniciativa comunitária tem resultado em falta de harmonização, portanto é necessário este passo adicional, e por outro lado é respeitado também o princípio da proporcionalidade, porque as exigências de transparência e de harmonização não são excessivas, dados os objetivos prosseguidos e as alternativas que teríamos disponíveis. Perante isso, a conclusão a que, as conclusões que se propõem é de que, ou são de que, esta iniciativa comunitária não viola os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, e por isso não deve merecer uma oposição da parte do Parlamento Português.
Obrigado, Sr. Deputado António Mar. Quem vota, o Sr. Deputado Paulo Campos, tem a palavra.
Não posso ficar indiferente a um conjunto de questões que foram expressas, que aliás não têm o mínimo sentido relativamente à matéria em causa. E desse ponto de vista, enfim, exprimi-las de uma forma muito frontal e muito objetiva. O autor do parecer, manifestando na sua própria posição, manifesta aqui um conjunto de questões que nem se coadunam, nem com a prática, nem com aquilo que é a legislação portuguesa relativamente àquilo que são as concessões típicas, e nomeadamente às concessões de infraestruturas. Não existe em Portugal há vários anos, há longos anos, qualquer adjudicação de qualquer concessão de infraestruturas ou de serviços nesta área que não tenha sido feita por concursos públicos, com regras absolutamente transparentes e com a concorrência aberta a todas as empresas, enfim, disponíveis. E, portanto, desse ponto de vista, esta enunciação que é feita de que em Portugal não cultivamos as boas regras dos contratos públicos é algo que é absolutamente lamentável e eu não diria que é piegas, mas é algo que tem a ver com aquilo que é a nossa própria autoestima. Em Portugal, nomeadamente nos contratos públicos, nós temos uma experiência e uma atividade que permitiu a que boa parte das nossas empresas, nomeadamente de serviços de financiamento, de serviços de consultoria jurídica e também de próprias construção de infraestruturas, que face à expertise que é muito elevada e às competências muito elevadas no nosso país, pudessem ter sido exportadas. Não é por acaso que, por exemplo, os nossos bancos são assessores financeiros de grande parte das operações de concessões no resto da Europa. Ou não é por acaso que também os nossos consultores jurídicos, ou seja, os nossos escritórios de advogados, são consultores jurídicos de boa parte dessas operações que correm na Europa. É pura razão de existir hoje um mercado em Portugal, um mercado competitivo a esse nível, ao nível das empresas fornecedoras de infraestruturas, das empresas de consultoria jurídica e das empresas de financiamento, que providenciou e que permitiu que essas competências pudessem ser alargadas em toda a Europa. De qualquer maneira, eu de saudar que esta iniciativa permita, sobretudo naquilo que é, esta iniciativa tem um grande mérito, que é de encorajar a operação de concessões como uma boa solução para a construção de infraestruturas em algumas situações. E essa era uma prática que a própria vem evidenciada, e o próprio relator do parecer aqui o transmite, de que esta é exatamente uma boa solução para poder aumentar ou encorajar a solução de concessões, a solução de privatizações em algumas matérias ou de parcerias, porque no prático o que estamos a falar são de serviços públicos que são disponibilizados para o setor privado poder efetuar.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, fazer um meia-culpa relativamente à minha má interpretação, porque pelos vistos no ponto anterior não foi má expressão do Sr. Deputado Paulo Campos, foi minha má interpretação, porque pelos vistos foi uma opinião generalizada de que estava a fazer um comentário genérico, portanto queria-lhe pedir desculpa pela minha má interpretação na intervenção anterior. Agora nesta, não tenho que lhe pedir desculpa, porque eu ouvi que o Sr. Deputado fez uma interpretação absolutamente errada do que está escrito no parecer. E eu vou-lhe repetir que o parecer diz é que em Portugal, no Código dos Contratos Públicos, no seu artigo 31, número 3, se prevê que é possível recorrer ao ajuste direto para a formação de contratos de concessão quando razões de interesse público relevante o justifiquem. Não é dito em momento nenhum no parecer que isso aconteceu mais ou menos. Eu também não percebo é porque esse incómodo do Sr. Deputado Paulo Campos quando ouve falar em ajustes diretos. Mas eu não quero entrar nessa discussão, porque o que diz o parecer é que existe uma norma na legislação portuguesa que prevê o ajuste direto por razões de interesse público relevante. Ora, a prática mais ou menos uniforme na Europa, melhor, e a opinião generalizada nas instituições comunitárias é de que cláusulas como essa, utilizadas ou não, criam uma porta que pode ser incorreta.
porque diminui a transparência. Isto não diz nada sobre se isso aconteceu ou não em Portugal. A consideração que existe neste relatório... A consideração que existe neste relatório sobre
estamos a ver se o deputado está a amar.
As considerações que existem neste relatório sobre as concessões em Portugal é sobre um dado estatístico histórico que Portugal é um dos países, e foi um dos países da Europa, que mais recorreu a concessões, seja pela multidisciplinariedade das áreas setoriais, que vão desde as obras à saúde, desde os sistemas de transportes à saúde, por exemplo, e, por outro lado, que em quantidade mais apostou em infraestruturas, através de concessão, designadamente, o caso das autoestradas é esse exemplo. Não é dito nada se Portugal alguma vez utilizou ajuste direto e se o utilizou de forma incorreta, leviana, ilegal, o que seja. Não foi isso sobre isso que me pronunciei e, portanto, tudo isso é uma reflexão do Sr. Deputado que fica naturalmente consigo e não está no relatório. Coisa diferente é o que está na opinião do relator, que não é dizer também aquilo que o Sr. Deputado Paulo Campos disse, é uma coisa diferente. É que Portugal ganha em que exista legislação comunitária que nos imponha a nós e aos outros Estados-membros regras de transparência. Porque assim ficamos obrigados, nós e os outros Estados-membros, a terem mais transparência e abertura nos mercados de concessões. Ganham os nossos contribuintes, ganham as finanças públicas, ganham as empresas portuguesas, quer cá dentro, quer quando vão lá para fora.
Obrigado, Sr. Deputado Leitão Amaro. Sendo assim, quem vota contra? Partido Comunista. Quem se abstém? Votos favoráveis, PSD, CDS, Partido Socialista. Podemos ir agora, então, Sr. Deputado Agostinho Lopes ou é o Sr. Deputado Bruno Dias? Sr. Deputado Bruno Dias, quero o ponto 2, a apresentação do requerimento da audição do Sr. Engenheiro Nelson Rodrigues de Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar, primeiro que tudo, uma justificação, a reunião do Conselho de Administração da Assembleia estava a decorrer ao mesmo tempo da nossa comissão. Eu tive que me ausentar ainda durante a audição da Sra. Secretária de Estado do Turismo. E entretanto colocou-se este ponto de ordem de trabalhos do requerimento da proposta do PCP. A proposta do PCP tem a ver muito simplesmente com a realização de uma reunião de trabalho relativamente a um estudo e um conjunto de propostas e recomendações que o engenheiro Nelson Oliveira apresentou por incumbência e por proposta.
Sr. Deputado Bruno Dias, deixe-me só pedir aqui uma coisa, peço-lhe muita desculpa. Sr. Deputado Paulo Campos, Sr. Deputado Tandem Tomar, eu ia pedir, Sr. Deputado Paulo Campos, conseguimos ficar mais um bocadinho para votar este requerimento para eu ter quórum? Porque temos uma votação. São 5 minutos. Ah, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor. É muito rápido. A Câmara Municipal das Caldas da Rainha propôs e incumbiu o engenheiro Nelson Oliveira, que é um engenheiro ferroviário, portanto, um consultor externo, que apresentou propostas e recomendações sobre a linha do Oeste, sem que haja acréscimo de despesas para as empresas em causa, CPI Refer, e esse estudo foi apresentado publicamente na região. Há um conjunto de informações de grande interesse para a Assembleia, para os senhores deputados fazerem um conjunto de perguntas, tomarem conhecimento das questões que ali estão colocadas. E eu gostava de deixar estas 3 notas muito breves sobre o âmbito desta proposta. Primeiro, admitindo aqui a possibilidade, que até me parece mais adequada, tendo em conta o tipo de reunião de trabalho, que é que esta reunião, a audição, se faça em contexto de grupo de trabalho. Admitindo essa hipótese, considero que esse trabalho deve ser realizado já na versão final, que está agora a ser ultimada pelo Sr. Engenheiro Nelson Oliveira, na medida em que havia um conjunto de informações que demoraram muito a chegar por parte da Refer e da CP, pelo que eu percebi. Está neste momento em fase de última redação, a versão final e definitiva desse estudo. E, portanto, não faço aqui a questão de que seja no plenário da Comissão, não tem que ser esta semana nem para a outra, é por opção do Sr. Engenheiro Nelson Oliveira dizer que é o melhor momento para fazer a reunião, e penso que é cordial, não direi pedir licença, mas dar conhecimento à Câmara Municipal das Caldas da Rainha que nós temos esta intenção. Portanto, não se trata aqui de pedir autorização. A Câmara Municipal, e é dito no nosso documento, teve a iniciativa de encomendar este estudo. Nós penso que não temos que obrigatoriamente pedir licença a quem quer que seja para ouvir este senhor engenheiro, mas acho que é cordial dar conhecimento à Câmara Municipal, agendar a reunião por comum acordo com o senhor engenheiro, de acordo com os seus prazos de trabalho também, e eventualmente em contexto de grupo de trabalho fazer-se esta sessão de trabalho, porque de facto penso que tem muita utilidade para os senhores deputados de todos os partidos conhecer e aprofundar esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se eu bem entendi, só para fazermos aqui uma... reduzirmos isto ao fator mais minimalista, grupo de trabalho de audiências. Sim. Pronto. Se o Partido Social Democrata e o Partido Socialista assim concordarem, eu acho que podemos prescindir da votação e dar isto como resolvido, e será gerido todos esses procedimentos de boas práticas, será gerido no grupo de trabalho, mesmo com a Câmara das Caldas de Rainhas, será gerido com a Agenda Nacional, mas esse procedimento de boas práticas será gerido pelo grupo de trabalho. Assim sendo, não é necessário votarmos isto aqui.
Não é preciso haver pedidos de audiência de ninguém, não? Ninguém tem que pedir à Assembleia para vir cá. Nós decidimos convidar o senhor a vir.
Convidamos. Há uma... Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, como não quero estragar os negócios do Centrão em ouvir a Milagreiros, de maneira que, como não foi citado, o CDS está curiosíssimo de ouvir o trabalho meritório
do engenheiro. Eu peço desculpa, ter razão.
Do engenheiro sobre como é que se fazem uma coisa que não custa dinheiro a ninguém. Portanto, eu só por isso vou lá estar.
Ao Sr. Deputado Hélder Amaral, foi mesmo... Não, peço muita desculpa. Sr. Deputada Carina, ia-lhe fazer uma proposta. Eu acho que a apresentação deste plano de atividade do Grupo de Trabalho de Turismo é uma coisa... da segurança rodoviária. Está nos outros assuntos. Deputado Turismo, deputado Hortêncio Martins, segurança rodoviária, deputado Carisma. Peço desculpa. Eu propunha-lhe, porque acho que isto tem... Exatamente. É para ser deputada. Que fizéssemos isto no dia 21, esta apresentação. Pode, claro que sim. Muito bem.
Muito obrigada. Este plano de atividades, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, já foi amplamente, digamos, trabalhado em sede do Grupo de Trabalho, onde estão representados todos os grupos parlamentares. Fui também, digamos, depois de recebido os contributos dos meus caros colegas e amigos que fazem parte desse grupo de trabalho, foi dado um prazo para sugestões e afinamentos últimos, dado que já foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, eu penso que estamos em condições de terminar por aqui o plano, a apresentação, e se quiserem mais algum ulterior esclarecimento, isso vai dar-se a...
Eu, de qualquer forma, vou agendar para a reunião do dia 21, vou agendar esta matéria. Quiser. Eu preciso, estou a precisar de itens para a reunião dia 21.
Oh, valha-me Deus.
Senhora Deputada Carina João.
Senhor Presidente, falha certamente da minha parte. Falha certamente da minha parte que comecei os trabalhos, fizemos a apresentação do plano de atividades e recolhemos o contributo de todos os deputados que integravam o grupo de trabalho e começámos a funcionar de imediato, sem dar o devido conhecimento aqui ao plenário de comissão de que este mesmo plano de trabalho já estaria no pleno. Lembrou-me bem a senhora deputada Hortense Martins, quando colocou este ponto na ordem de trabalhos, que também eu deveria fazer, porque o respeitinho é bonito, de facto, e daí-me penalizo ou me penitencio de não ter atempadamente trazido este plenário de comissão, este plano de atividades. Ainda assim, para dar conta que das audições que aqui estão, já fizemos 8 delas, portanto isto está a correr a bom ritmo. Seria um pouco extemporâneo também estar a dar conhecimento de um plano de atividades quando ele já vai a meio, mas ainda assim
fazemos. Deixa-me só fazer uma pergunta sobre este plano de atividades no que toca às audições. Quando fala na audição para a apresentação das políticas nacionais da Associação da Beira do Mai, fala em quem, concretamente?
O que dissemos no grupo de trabalho é que o Ministro da Administração Interna seria o último a ser ouvido e qualquer membro do Governo viria ao plenário desta comissão em conjunto com a primeira, de acordo com como já lhe tinha transmitido.
Estamos perfeitamente sintonizados no registro. É assim ou não, Sr. Deputado Helder Amaral? Eu agora começo a perguntar-lhe tudo. Vamos aqui à nomeação do relator para a Conta Geral do Estado. Isto não é uma iniciativa legislativa, mas que é sobre a Conta Geral do Estado, mas eu não tenho outra roda, digamos assim, onde meter que senão nessas, por isso cabe ao CDS. É sobre o ano de 2010, porque se Conta Geral do Estado de 2010, não é de 2011. Deputado Hortêncio Martins.
Pois, é para confirmar, não, e é porque eu tenho sempre muita dificuldade, eu já aqui exprimi na reunião da comissão e não posso deixar de fazer novamente, porque não fico bem com a minha consciência. Eu volto a dizer, é o facto da distribuição das iniciativas estarem num ponto chamado outros assuntos, sem que fique transparente qual é a ordem de, e quais são as iniciativas que são distribuídas em cada reunião da comissão, não me parece o melhor método. Peço desculpa, porque eu acho que, à semelhança do que é feito nas outras comissões onde eu participo, essas iniciativas estão elencadas e diz qual é o grupo parlamentar a que é distribuído. E, portanto, eu continuo-me a confrontar com este tipo de situação, não sabendo também se é cumprido ou não aquela questão que o Sr. Deputado Helder Amaral levantou.
Sr. Deputado, essa é a prática desta comissão. Só que nós estamos perante uma situação atípica.
Não, não era a prática desta comissão, peço desculpa. Foi não. Agora?
Não, a prática que citou das outras comissões é a prática desta. Está bem. Está bem. Bom, por isso, depois desta nota do CDS, Sr. Deputado Pedro Saraiva, ficamos com o modelo clássico e fica o Partido Socialista, ou o PSD. Bom, a Conta Geral do Estado é de 2010, eu já disse isto três vezes, porque é relativa ao governo do Partido Socialista e não... por isso eu não sei se dentro desse critério deve ser o principal partido da oposição à data. Era a data. Então fica o PSD. Muito bem. Fica o PSD. Sendo assim, parece-me que não há mais, Sra. Deputada.
Já agora lembro-me, pronto, já agora fazer... Há uma questão que eu queria referir também, é para o Sr. Coordenador do Grupo de Audiências. É que penso que também é de bom senso, e acho que está assim a ser praticado, ainda não dei conta que não seja assim, que os assuntos correlacionados com os grupos de trabalho que estão instituídos, em termos de pedidos de audiências, sejam encaminhados para os grupos respectivos que estejam a trabalhar à altura, porque parece-me curial de bom senso, porque se existe um grupo de trabalho para o efeito, não... Pouco trabalho ao senhor... Pois eu disse, mas gostava de deixar isto aqui, claro. Obrigada.
Finis. Posso acabar, Sr. Deputado Helder Amaral? Dá-me licença?